É um prazer muito grande me dirigir à sua pessoa neste momento e tenho o privilégio de lhe falar a respeito da palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, com certeza já está nas suas mãos, no livro de 1 Reis, lá no capítulo 21, do versículo 1 até o 7. Vamos ler um pouco a respeito da história de Acabe. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois disto o seguinte. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, que eu te der a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Com esse pensamento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua fronte para conversarmos com Deus. Obrigado, Deus querido, porque neste momento acabamos de ler a tua palavra. Sabe, Senhor, ninguém melhor do que a tua pessoa para saber o que vai em nosso coração neste momento. Tu conheces esta pessoa que está sentado, assistindo neste momento esta mensagem. Tu conheces o que se passa na vida deste teu filho. Então, ó Deus, fala não somente aquilo que gostamos de ouvir, fala aquilo que precisamos ouvir. Que teu espírito neste momento possa estar nos iluminando de tal forma que tenhamos uma clareza muito grande para entender a tua vontade através da tua palavra. Ilumina-nos agora, queira nos abençoar, atenda-nos, ó Deus, segundo as nossas necessidades, segundo o teu querer. Fala como só o Senhor sabe falar, como só o Senhor pode falar, e permita que esta mensagem seja um divisor de águas em nossa vida, que possamos estar dividindo nossa história, o que éramos antes de termos um encontro contigo através da tua palavra agora, e o que estaremos nos tornando a partir deste momento ao Senhor falar ao nosso coração. Nós nos colocamos agora nas tuas mãos, que nossas ansiedades e nossas dificuldades sejam oportunidades para a manifestação do teu poder na vida de cada um de nós. Nos colocamos nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Ok, o texto bíblico fala sobre o rei Acabe, um dos reis piores que já passou pela história de Israel. Aliás, ao estudarmos a sua biografia dentro do contexto, começamos a construir algumas características. A primeira característica, mais básica de todas, é que o pai de Acabe se chamava Onri. E no livro de 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 25, a Bíblia diz que o pai de Acabe, o rei Onri, foi o pior rei que já passou pelo trono de Israel. Imagina você receber esse título, o pior rei, ser o pior em alguma coisa, que coisa frustrante. Além de Onri ser o pior rei de Israel, posteriormente, após a sua morte, Acabe sobe ao trono. E a Bíblia descreve o reinado de Acabe como sendo pior do que o reinado de seu pai. Se Onri era ruim, Acabe foi pior ainda. Olha que título horroroso, olha que fama horrorosa. O pior dos piores. Já imaginou você carregar isso sobre seus ombros? Quem é aquele rapaz? Ah, ele é o pior pai que eu já vi. Quem é aquela moça? Ah, ela é a pior esposa que alguém já ouviu falar. Quem é aquele homem? O pior líder que esta igreja já teve. O pior estudante. O pior jovem da igreja. Nossa, que fama horrorosa. Este era Acabe. Ele conseguiu ser o pior dos piores. E olha, se você entrevistasse Acabe quando ele era menino, escuta, menino, o que você quer ser quando crescer? Certamente ele não diria, olha, eu quero ser o pior rei da história de Israel. Certamente ele não diria isso. Assim como você poderia estar entrevistando outras pessoas que hoje são marginais, que hoje são alcoólatras, que hoje são adúlteros. Escuta, o que você quer ser quando crescer? Ele não diria, olha, eu quero ser um marginal, olha, eu quero ser um adúltero, olha, eu quero ser um bandido, eu quero ser um traficante. Ninguém diria isso. Um caráter ruim, débil, fracassado, se constrói com uma coleção de pequenos maus atos, coisas erradas, aparentemente pequenas, que não são corrigidas, que nós não damos atenção, que julgamos ser de menos importância. E a consequência é exatamente esta. Daqui a pouco, um pouco mais à frente, em um futuro bem próximo, um caráter débil, fracassado, uma história terrível, por conta de não se importar com as pequenas atitudes. Acabe não construiu o seu mau caráter da noite para o dia. Ele não colecionou a apostasia que impregnou o povo de Israel do dia para a noite. Foi uma coleção de atos errados, embora às vezes considerados como pequenos. Mas não importa, agora o caráter estava construído. Amigo, dê atenção mesmo que as coisas pequenas. Olha, se você contou uma mentirinha aqui, se você cometeu um pequeno deslize ali, não julgue que isto é algo de menos importância. É importante sim, é a coleção desses pequenos atos errados que vai determinar a qualidade do homem que você vai ser amanhã, da mulher que você vai ser amanhã. Preocupe-se com isso. Deus tem te dado essa advertência neste momento. Acabe não se transformou no homem mau que foi do dia para a noite. Ninguém diz assim, olha, eu quero ser um grande bandido, mas um roubo pequeno aqui, um pequeno furto ali, daqui a pouco você está assaltando bancos, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, daqui a pouco você começa a espalhar por aí diversas contrafações. Um homem mau não se constrói do dia para a noite. A coleção de pequenos erros constrói o caráter de alguém. Ninguém se torna alcoólatra do dia para a noite. É um gole aqui, um gole ali. Não tem problema. É uma bebida em caráter social. Que mal pode haver nisso? Daqui a pouco você é um dependente. É um cigarro aqui, depois uma maconha, depois a cocaína. O tempo vai passando. Daqui a pouco você é um dependente químico. Você é um drogado. Mas que mal há nisso? Um caráter destruído que se construiu com a coleção de pequenas coisas. Olha para Acabe, pior dos piores, o pior rei da história de Israel, conseguiu ser pior do que o seu pai, que já havia sido qualificado como o pior rei da história de Israel. Sabe, Acabe pertencia a um grupo que hoje em dia é muito predominante. É muito fácil encontrar um grupo das pessoas que acham que para ser feliz é preciso ter coisas. Acabe colocou uma coisa muito equivocada na sua cabeça. E ele pensava assim, olha, eu quero ser feliz, eu quero ser um rei muito feliz, mas eu só entendo que vou conseguir ser feliz, realizar meus sonhos, meus projetos, se eu tiver a vinha de Acabe. Eu tenho tudo, mas me falta a vinha de Nabote, melhor dizendo. Eu tenho tudo, mas não tenho a vinha de Nabote. E olha só que vinha legal, está do lado do meu palácio, poderia ampliar o tamanho do meu jardim. Eu quero aquela vinha para mim. Não é possível que Nabote vá me recusar este pedido. E Acabe com este raciocínio, desejando a vinha de Nabote, desceu de seu palácio, foi até o seu vizinho, chegou lá. Nabote, vizinho, pois não, majestade, o que o senhor deseja? Nabote, é o seguinte, dá-me a tua vinha. Quanto custa? Eu pago. Ou posso te propor uma outra coisa, Nabote? Posso trocar esta tua vinha por uma outra melhor, porque eu quero a vinha que você tem para mim. Na cabeça de Acabe, ele não seria feliz enquanto não tivesse a vinha do seu vizinho. Pertence, Acabe, a um grupo significativo de pessoas hoje em dia
que acham que só vão ser felizes quando tiver o carro que o outro tem, quando tiver a roupa que o outro veste, quando tiver uma casa semelhante ao que o outro possui. Inveja, cobiça. Começou então a relacionar a felicidade com um bem material. É o grupo dos consumistas que acha que para ser feliz tem que ter coisas, tem que comprar coisas, e essas coisas vão se renovando a cada dia. Hoje você deseja um carro, amanhã você deseja uma coisa maior, e quando tem uma coisa maior você quer uma outra coisa, e você nunca é feliz porque fica associando a felicidade ao consumo. Este era Acabe. Quero a vinha de Nabote, porque se eu a tiver, eu vou ser feliz. Se você chamasse Acabe num cantinho e lhe perguntasse: escuta, Acabe, você acha certo cobiçar a vinha do teu vizinho? Você acha certo desejar aquilo que não te pertence? Talvez Nabote, ao sofrer essa indagação, ou Acabe fazer essa indagação para Nabote, ou você questionar Acabe a este respeito, certamente ele diria: claro que não. Cobiçar as coisas, os bens alheios é uma coisa errada. Certamente Acabe sabia o erro que ele cometia. Todavia, há uma diferença muito grande entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Quem não sabe o que é errado? Todos nós sabemos, mas uma coisa é saber o que é errado e outra coisa completamente diferente é você fazer aquilo que é certo. O fato de sabermos o que é certo ou o que é errado não nos garante força, poder para nós fazermos aquilo que é certo. Há uma diferença muito grande, há um abismo muito grande entre o saber e fazer. Certamente Acabe sabia que cobiçar a vinha do seu próximo era errado, mas o que ele fazia? Cada dia que observava a vinha, desejava a mesma para si. O ser humano, ele estabelece uma tremenda contradição no seu cotidiano. Sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Foi levantada uma pesquisa recentemente para desenvolver o perfil do jovem brasileiro. E foi notada uma contradição tremenda. Ao estudar o perfil do jovem brasileiro, se constatou que ele tem alguns objetivos, ele quer algumas coisas, mas o que ele faz é completamente diferente daquilo que ele acha ser certo. Perceba, por exemplo, a primeira questão da pesquisa dizia o seguinte: escuta, você acha que você é uma pessoa consumista? O indivíduo entrevistado dizia assim: não, eu não me acho consumista. E assim, 60% das pessoas entrevistadas declararam: não, eu não sou consumista. No entanto, a maior parte das pessoas que declararam não ser consumista estão endividadas no cartão de crédito, estão dependentes do cheque especial, estão atolados de dívida até o pescoço. Dizem não serem consumistas. No entanto, estão atolados em dívidas, gastando mais do que o orçamento lhe permite. Está tendo mais saídas do que entrada. É saber o que é certo, mas não viver, não ter poder para fazer o que é correto. E para piorar a situação, nós somos pressionados a consumir, somos pressionados a ter. E há uma associação por parte da mídia à nossa mente dizendo o seguinte: olha, você só vai ter que ser feliz se você vestir esta marca, se você calçar esta marca, se você tiver este modelo de carro, se você tiver este modelo de celular. E aí estamos desenvolvendo a geração mais consumista de todos os tempos, que acredita que a felicidade está no consumo. Nos tornamos escravos da mídia. Gastamos mais do que temos. E a consequência disso, quando nós não conseguimos adquirir aquilo que nós acreditamos que vai nos tornar felizes, começa um conflito muito grande, a pessoa fica deprimida, se sentindo inferiorizada, e às vezes ela apela, ele quer um tênis desta marca, mas não consegue, aí compra um falsificado semelhante, parecido, porque quer satisfazer o seu desejo de consumo, porque a mídia colocou isso na sua cabeça. Ah, você é consumista? Não, 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 não. Mas quando você olha a realidade do indivíduo, não há uma outra declaração a não ser ter que concordar de que o indivíduo de fato é consumista. Dizemos que somos uma coisa, mas agimos de forma completamente diferente e as contradições continuam. Por exemplo, a pesquisa questionou: escuta, você concorda que devemos nos preocupar com o meio ambiente? E o entrevistado jovem dizia assim: sim. O meio ambiente é muito importante, é a preservação da vida do planeta. O que será das nossas futuras gerações se nós não lutarmos pela preservação do meio ambiente? Nossa, que resposta bonita. Os jovens afirmaram que é importante cuidar do meio ambiente. Você se importa? Sim. Você cuida? Sim. Embora respondendo que o meio ambiente era muito importante, 85% dizendo que realmente se importava, 80% declararam que costumeiramente jogam lixo no chão. Os mesmos disseram que nunca plantaram uma árvore em toda a vida. E se tivesse que remover algumas árvores, arrancar algumas árvores para um empreendimento imobiliário, isso facilmente seria feito, porque o interesse no empreendimento imobiliário seria muito maior. Dizemos que acreditamos numa coisa e fazemos uma outra completamente diferente. É a incoerência que faz parte do perfil do ser humano. Quando entrevistados concernente à violência, escuta, você concorda com a violência? 98% disseram não, claro que não. Não concordo com a violência. Mas 80% declararam que agem com violência com os filhos, agem com violência com o cônjuge, falam de forma violenta. Quando vão assistir um filme, preferem assistir um filme violento. Quando põem as crianças para assistirem desenho, as crianças assistem um desenho violento. Como é que não concorda com a violência e vive em função dela? Que contradição! Dizem acreditar numa coisa, praticam outra completamente diferente. A vida é uma tremenda antítese. Olha para Acabe. Acabe não queria ser o que se tornou. No entanto, lá estava ele colecionando pequenas decisões erradas e formando um caráter equivocado. E agora aparentando ter uma tremenda contradição. Se você questionasse Acabe, você concorda em cobiçar as coisas dos outros? Não, não concordo. Mas na prática era diferente. Por acaso estou falando contigo que está vivendo uma prática diferente? Você tem proposto na sua vida ser uma pessoa diferente e não consegue? Você acredita em algo que é melhor para a sua vida, mas a prática denuncia realmente um cotidiano diferente daquilo que você acredita? Que abismo enorme existe entre o conceito e a prática? Que abismo enorme existe entre a teoria e o cotidiano? Por que somos assim? Por que andamos deste jeito? Acabe vivia uma contradição em sua vida. Acreditava que só seria feliz se conseguisse a vinha. Só vou ser feliz se o que Nabote tem eu possuir também. E lá foi ele tentar persuadir Nabote para possuir o bem que era alvo de sua cobiça. Alegou com o Nabote, escuta Nabote, eu quero a sua vinha, eu quero ampliar o meu jardim. Escuta, me venda, troque por uma... Nabote disse não. É herança de família, rei. Vossa majestade vai me desculpar, mas olha, isso aqui foi passado de geração após geração. Há um vínculo familiar muito forte e me desculpa, eu não posso abrir mão disso. Acabe voltou para casa destruído, cabisbaixo, frustrado, porque não havia adquirido o seu presentinho, o alvo de sua cobiça, não foi suficientemente capaz de persuadir Nabote, voltou para casa tão deprimido que entrou dentro dos seus aposentos, não queria mais falar com ninguém, jogou-se sobre sua cama, se enfiou debaixo dos seus lençóis, e se alguém quisesse falar com Acabe, não seria possível, ele não queria receber ninguém. Acabe, telefone para você. Não estou para ninguém. Acabe, tem um e-mail que você precisa responder. Não vou responder ninguém. Acabe, hora do jantar. Não estou com fome. Acabe, você não vai almoçar. Não vou almoçar. Acabe, você precisa comer alguma coisa. Não quero. Frustrado. Acabe estava deprimido. Porque os seus caprichos não estavam sendo satisfeitos.
A notícia percorreu pelo palácio. Jezabel, a rainha má, esposa de Acabe, sacerdotisa de Baal, ao receber a notícia de que Acabe estava trancafiado nos seus próprios aposentos, não queria receber e nem falar com ninguém, estava deprimido, cabisbaixo, frustrado, porque o seu sonho de consumo não foi adquirido, não conseguiu adquirir a vinha de Nabote, Jezabel vai ver o que está acontecendo. Uma mulher muito diferente de Acabe, uma mulher nervosa, uma mulher capaz de remover céus e terra para cumprir os seus desígnios, mesmo que sejam os mais egoístas, entra lá no quarto de Acabe. Acabe! O que está acontecendo contigo, homem? E ele contou, entristecido, com lágrimas nos olhos, frustrado. Eu quis comprar a vinha de Nabote, ele não quis me vender.
Eu estou triste, estou chateado, eu não quero mais ser rei.
Olha só o que Jezabel disse para Acabe no verso 7.
Governas tu com efeito sobre Israel? Você não é rei? Não é você que manda e desmanda neste país? Isso é a atitude de um rei, em outras palavras, ficar cabisbaixo porque alguém não quis vender uma vinha para você? E olha o que Jezabel declara no verso 7. Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu vou te dar a vinha. Se você não foi homem para resolver o problema, eu vou te mostrar como é que faz. Jezabel, impetuosa, malvada, resolve arquitetar um plano para matar, para dar cabo à vida do vizinho Nabote. E Jezabel diz a Bíblia, dentro do, a partir do versículo 8 em diante, que Jezabel planejou a morte de Nabote. Preparou uma armadilha. E a armadilha foi o seguinte: ela apregoou por todo o país a necessidade de se fazer um jejum. A partir de hoje, vamos jejuar. E o jejum, vamos jejuar. E o jejum, na verdade, era uma armadilha criada por Jezabel para apanhar Nabote e levá-lo à condenação, levá-lo à morte. Agora perceba o contexto. Jezabel era adoradora de Baal. Ela era uma sacerdotisa do deus pagão chamado Baal. Só que a armadilha que ela estava preparando era tão sorrateira, era uma armadilha tão infame, que ela, sendo adoradora de Baal, apregou o jejum para Deus. Olha, vamos jejuar agora para Deus. Fazei, diz o verso 8 do capítulo 21. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, enviou aos anciãos e os nobres que havia na sua cidade habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Apregoaram jejum, diz o verso 12, e trouxeram Nabote para a frente do povo. E o versículo 10 declara que o povo deveria se assentar de frente, dois homens deveriam se assentar de frente a Nabote, homens malignos, queriam testemunhar contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus. O jejum empreendido por Jezabel era um jejum dedicado a Deus, não era Baal. Perceba a armadilha? Ela era adoradora de Baal, mas estava pregando um jejum para Deus, transformando o jejum em uma armadilha. Há alguns momentos na vida que coisas que deveriam ser bênçãos para nós se transformam em armadilha. E especialmente falando a respeito do jejum, quando nós não lidamos com o jejum de maneira adequada, aquilo que deveria ser uma bênção se transforma em uma armadilha. Jezabel usou algo criado por Deus ao invés de ser uma bênção. Ela transformou a atitude nobre que é o jejum numa armadilha. Quando que para o crente o jejum se transforma em uma armadilha? No momento em que você diz assim: opa, quero uma bênção. Opa, preciso melhorar de vida. Deus, eu quero ser curado. Então eu vou jejuar. Deus, eu quero um emprego. Então eu vou jejuar. Deus, eu quero arrumar um namorado. Então eu vou jejuar. Então você começa a lidar com o jejum como se fosse uma moeda de troca. É como se houvesse uma casa de câmbio no céu. Eu vou te dar um jejum, Senhor, e o Senhor me dar uma bênção. É como se conseguíssemos controlar Deus através das nossas ações. Pois é, porque é isso que está sendo proposto. Então se eu jejuar, Deus vai me abençoar. Então se eu jejuar, eu controlo Deus. Ele vai ser obrigado a me abençoar porque eu estou jejuando. É como se houvesse uma espécie de justiça retributiva. Pelo que eu faço, Deus tem que me retribuir. Jejum, moeda de troca. Jejum, instrumento para controlar a bênção de Deus. Jejum, eu tenho que fazer para adquirir aquilo que eu quero. Aí, amigo, se você procede desse jeito, o jejum não é uma bênção. O jejum se transforma em uma armadilha. E há coisas na vida do crente que, se ele não vigiar, ele vai transformar, vai passar de bênção para armadilha. Jezabel estava transformando aquilo que era uma bênção em uma verdadeira armadilha. Quando é que o jejum se transforma em armadilha? Quando você procede desse jeito, querer usar o jejum como uma moeda de troca por bênçãos ou por um bem qualquer, ou por alguma coisa que você muito almeja. E quando que o jejum é uma bênção ao invés de uma armadilha? Quando você faz o jejum não para trocar por alguma coisa, Mas quando você faz o jejum, porque sente a necessidade de escutar a voz de Deus, então você se desliga das tuas necessidades particulares, do clamor do teu corpo por comida, você se desliga das tuas próprias necessidades para ficar sensível à voz de Deus. Então, Deus te fala, e a grande bênção é você ser sensível à voz de Deus. E por que você se torna sensível à voz de Deus? Porque você está desligado às suas próprias necessidades. Aí o jejum não é mais uma moeda de troca. O jejum é você estar se colocando à disposição de ser orientado por Deus, dado uma dificuldade que você tem, uma decisão que você precisa tomar. Deus, eu preciso saber qual é a direção certa, eu preciso saber qual é a decisão adequada, me ajuda. Então eu estou jejuando porque quero ser mais sensível. Eu quero te sentir, eu quero sentir tua direção na minha vida, quero sentir tua mão conduzindo os meus passos, quero ouvir o teu espírito me dizendo, este é o caminho, andai por ele. Por que você faz jejum? Não é para trocar por uma bênção, não é para ter um favor divino, é para você sentir mais de perto a voz de Deus guiando os teus passos, para ele te orientar. Jejum não é da moeda de troca. Algumas pessoas, às vezes, eu percebo, não, eu vou fazer um jejum porque eu preciso ser abençoado. Amigo, a maior bênção de um jejum é você sacrificar a tua carne para as tuas próprias necessidades, para você suprir a maior de todas as necessidades, escutar a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não aniquila a tua própria vontade, a tua própria necessidade e coloca como prioridade estar mais perto de Deus? Este é o objetivo do jejum. Somente assim o jejum não é transformado em uma armadilha. No jejum você humilha a sua carne e enaltece o espírito. Dá um tempo nas tuas necessidades carnais. Será que neste momento você não está precisando dar um tempo nas tuas necessidades carnais? Se preocupar um pouco mais com a questão espiritual? Na verdade, a Bíblia esclarece muito a respeito do jejum. Olha, por exemplo, o que diz o profeta Isaías em seu livro, lá no capítulo 58, no versículo 6 e no versículo 7, falando acerca do jejum, ele dá um precioso ensinamento no verso 6 e verso 7 do capítulo 58. Registra essas palavras no seu coração. A Bíblia diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, os desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. Mais do que jejuar, mais do que se abster de comida, o jejum que Deus deseja é que você se abstenha daquilo que destrói a tua alma, que você se abstenha do pecado, que você se abstenha das más práticas. Por que que ao invés de propor simplesmente um jejum de ausência de alimentação na sua vida, você não propõe um jejum diferente? Ah, eu vou jejuar de televisão. Vou parar de ver um pouco de televisão. Está me fazendo mal? Ah, eu vou jejuar, eu vou parar um pouco de falar mal da vida dos outros. Olha que jejum bacana que você devia fazer. Ah, eu vou jejuar, vou parar de comer tanto doce, tanto refrigerante. Jejuns que realmente vão contribuir para o teu crescimento, para uma vida mais saudável, para uma direção, uma rota diferente da tua caminhada com Deus. Jejum em que as coisas que te prejudicam são afastadas. Não precisamos jejuar somente no que diz respeito a nos abstermos de alimentos. É preciso nos abstermos de coisas ruins. É preciso estar mais sensível. No jejum, você exclui tudo aquilo que vai doer na tua carne. Aquilo que realmente vai te fazer falta. Por exemplo, você não bebe refrigerante, você vai lá, vou fazer um jejum para não beber refrigerante. Que valor tem? Isso não dói na carne. Ficar sem refrigerante para você já é fácil. Ah, não, eu vou fazer um jejum de televisão. Você já não assiste televisão? Que sacrifício isso vai trazer para a tua carne? Que lição isso vai te trazer? Tem que ferir a carne. Então o jejum que você pode fazer é aquilo que exclui, aquilo que vai doer na tua carne. Então algo que realmente vai lhe causar ausência, vai lhe causar esse sentimento de perda. Algo que realmente você vai dizer assim, ah, valeu a pena. Valeu a pena. E por que que você faz o jejum? Para trocar por bênção? Para trocar por um emprego? Por uma namorada? Para trocar por uma casa nova? Quer trocar jejum por uma cura de uma enfermidade? Não faça jejum por isso. Faça jejum porque você quer estar mais perto de Deus. Porque você quer ouvir mais de perto a voz dele.
porque você quer ser companheiro de Deus.
A Bíblia me oferece uma lista muito extensa de homens que fizeram jejum. Olha para a lista: Jesus, Moisés, Elias, Paulo, Davi, Esther, Daniel, Ana, Neemias, Cornélio, só grandes homens, só homens de poder. Quer ser um homem de poder? Vai jejuar, meu irmão. Quer ser um homem de vitória? Vai jejuar. Não para trocar por bênçãos, mas para estar perto de Deus, o que é a maior de todas as bênçãos. Vem colocar o teu nome na lista. Se há uma lista poderosa de pessoas na Bíblia que jejuaram, una-se a esta lista. Não transforme jejum em armadilha. E foi isso que Jezabel fez. Proclamou um jejum a Deus e não a Baal. Falsa, mentirosa, servia a Baal e proclama um jejum a Deus. Tudo isso com um único objetivo: queria se vingar de Nabote. E queria se vingar cometendo um ato de injustiça. Isso mesmo, um julgamento injusto. Nabote não teve chance de defesa. Estava lá, dois homens ímpios, previamente contratados, acusaram, dizendo: este blasfemou contra Deus, este blasfemou contra o rei. Nabote não sabia o que dizer. Eu? Não teve nem tempo para se defender. Foi levado para um julgamento de qualquer jeito. Não teve oportunidade de declarar a real verdade. E, consequentemente, já foi condenado. Deveria ser morto. Por apedrejamento, diz a Bíblia. E Jezabel ainda fez questão de declarar: olha, tem que apedrejá-lo fora da cidade. Apedrejar pessoas dentro da cidade tornava a cidade cerimonialmente impura para a realização de qualquer ato religioso. Então, Nabote não poderia ser morto ali, porque nenhuma cerimônia poderia ser feita, porque a cidade estaria impura durante algum tempo. E aí, pensando em respeitar o cerimonialismo, deram a ordem para Nabote ser apedrejado fora da cidade. Ah, fazer injustiça pode, condenar um inocente pode, agora deixar a cidade contaminada não pode. Então quer dizer que se preocupar com o cerimonialismo vale, agora se preocupar com o ser humano não é importante. Estamos praticando hoje em dia coisas semelhantes a Jezabel. Nos preocupamos com toda a forma da religião e nos preocupamos pouco com o ser humano. Valorizamos a liturgia, a sequência e tudo direitinho. Valorizamos o formalismo de uma maneira tremenda. Mas não se valoriza o ser humano, o que é o mais importante. Jesus não veio morrer por uma cerimônia. Jesus não veio morrer por um ritual. Jesus veio morrer por pessoas, porque pessoas por Deus são valorizadas. E se somos servos de Deus, são pessoas que nós temos que valorizar também. Pense um pouco nisso, porque senão estaremos agindo semelhante a Jezabel, estaremos transformando bênçãos em armadilhas. E dentro deste contexto, o que é triste perceber que a injustiça foi tão intensamente praticada, que quando nós analisamos a Bíblia um pouco mais de forma detalhada, nós percebemos uma declaração lá em 2 Reis, no capítulo 9, no verso 26, quando declara que não somente Nabote foi assassinado, mas também os restantes de sua família, seus filhos. Injustiça, julgamento hipócrita, armadilha, vingança. Sabe? Anima-te, porque é melhor ter que suportar injustiça do que fazer injustiça. E a grande verdade é que se você faz a injustiça, você é muito mais infeliz do que aquele que injustiçado foi. Se estou falando neste momento para alguém que se sente injustiçado, alvo de algum tipo de vingança, de inveja, de cobiça, alguém anda pisando em você, amigo, calma, isso não vai ficar assim no devido tempo. Deus executará o seu juízo. E Deus não está com os olhos vendados para o que acontece neste planeta. Deus não está de costas viradas para o que acontece no nosso dia a dia, as injustiças nos dias modernos que nós enfrentamos. Os olhos de Deus estão fitando cada passo do ser humano, os anjos estão anotando cada coisa que se faz nesta terra, e o juízo de Deus está vindo por aí. Você está sendo injustiçado? Suporta um pouco mais, Deus vai honrar você. Deus se dirigiu ao seu servo, o profeta Elias. Elias, Acabe neste momento está na vinha de Nabote, porque assim que Nabote é executado a pedradas fora da cidade, ao chegar a notícia imediatamente ao rei Acabe, ele de maneira alegre, feliz, contente, foi para a vinha de Nabote tomar posse do que era seu. Que triste. E Deus disse ao profeta, ao homem de Deus: vá nesse momento e vá falar com Acabe. Ele está lá na vinha de Nabote. Lá vai o homem de Deus. E ele já estava com as palavras de juízo vindo da parte de Deus. Porque os olhos de Deus não estão escondidos para as coisas erradas que o ser humano faz. Você pode estar fazendo algo errado, o pastor da sua igreja não sabe. Você pode estar fazendo algo errado, os teus pais não sabem. Mas Deus percebe cada passo seu, sabe até mesmo os teus pensamentos, examina toda a tua alma, não há como se esconder dele. Lá vai Elias, chega diante de Nabote e pronuncia a sentença divina. A Bíblia fala no capítulo 21, no versículo 19, assim: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Eis o juízo que chegou à casa de Acabe. Deus não se deixa escarnecer. E a sentença foi pronunciada sobre a casa de Acabe. Esta seria a sorte não só de Acabe, mas de sua esposa e todos os seus 70 filhos, que todos foram mortos à espada do rei Jeú. Deus não se deixa escarnecer. Se as injustiças do homem atingem os filhos de Deus, mais cedo ou mais tarde terão que enfrentar o justo juízo. Deus Todo-Poderoso não se deixa escarnecer. O juízo de Deus está vindo sobre esta terra. Injustiça e vingança por eles serão punidos, por eles serão dados. Por eles serão castigados, por eles serão vindicados. Deus não se deixa escarnecer. Quando Elias se aproxima de Acabe para pronunciar a sentença, veja só o que Acabe diz a Elias. Versículo 20. Observe o que a Bíblia diz no versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque você já se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor. Quando Elias contempla Acabe, ao visualizar o mesmo, ele diz: já me achou inimigo? Inimigo? Acaso o homem de Deus era inimigo de Acabe? Acaso o profeta do Senhor era o real inimigo do rei? Olha, um dos piores problemas para enfrentar uma batalha é não conhecer o inimigo. Você pode estar numa árdua batalha, mas se você não tem noção com quem você está lutando, então você já está fadado à derrota. Acabe reconhecia em Elias o seu inimigo. Que absurdo! A Bíblia coloca o nosso inimigo de uma forma muito diferente. Às vezes não conhecemos o inimigo que temos. E é claro que eu não estou chamando você para ter uma intimidade com o teu inimigo, mas você precisa saber quem é o teu adversário, com quem você luta, porque algumas pessoas lutam com outras pessoas de forma equivocada. Tem gente que transforma o cônjuge no inimigo, tem gente que transforma os filhos no inimigo, tem gente que transforma o pastor da igreja no inimigo, tem gente que transforma os parentes em inimigo. Amigo, o teu inimigo não é a tua mulher, o teu inimigo não são os teus filhos. O teu inimigo não é o pastor da tua igreja, o teu professor da escola sabatina. O teu inimigo não são as pessoas que te querem bem. Por que entrar em conflito constantemente com essas pessoas? Olha o que a Bíblia diz a respeito de quem é o teu inimigo de verdade. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele nos declara o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é o teu inimigo de verdade? O teu inimigo de verdade é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. É contra ele que devemos lutar todos os dias. Não devemos canalizar nossas energias e lutar contra as pessoas que nos amam, contra as pessoas que nos querem bem, contra as pessoas que querem nos proporcionar crescimento. Nossos pais que vivem aí dizendo: filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. Teus pais não são os teus inimigos, não trate-os desta forma. O teu real inimigo apontado pela palavra de Deus é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ele sim é teu inimigo de verdade. Ele quer te ver fora do céu, ele não quer te ver abraçando os teus filhos, ele não quer ver você firme nesta igreja, ele não quer que você seja fiel a Deus. Contra ele você deve lutar. E Deus disponibiliza armas maravilhosas para você. Tomai a armadura de Deus, diz o verso 13 do capítulo 6 de Efésios. Armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, que podeis apagar os dardos inflamados do maligno, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eis a arma que Deus está disponibilizando para você lutar contra quem é teu inimigo de verdade. Lá vem Acabe dizendo: Elias, você é meu inimigo. Conversa fiada. O inimigo de verdade Acabe não conhecia. Quem estava manipulando a sua vida, quem estava arruinando o seu reinado, quem estava o levando para distante de Deus.
Tem que lutar contra aquele que é o nosso inimigo de verdade. Porque senão estaremos perdendo tempo e lutando em vão. Estaremos sempre derrotados quando não reconhecermos de verdade quem é o nosso inimigo. O apóstolo São Paulo, ao falar desta luta, ele declara que os espíritos malignos estão atuando no versículo 12, dizendo assim: estas forças espirituais do mal, esses principados, essas potestades estão agindo nas regiões celestes. Teu inimigo está na região celestial. E neste mundo mau e confuso que nós vivemos, o que você enxerga? Como regiões celestiais. O que é celestial neste mundo que jaz no maligno? Onde a maldade impera, a injustiça, a vingança. Onde está neste mundo a região celestial? Eu só posso enxergar dois lugares. Número um, a tua casa, aí onde você está me assistindo. O teu lar, que deveria ser um pedacinho do céu aqui na terra. Região celestial. Lugar onde Deus quer habitar. Teu lar, tua família. O segundo lugar que enxergo como a região celestial neste planeta é a Igreja de Deus. A casa de oração para todos os povos, aonde Deus prometeu estar presente, onde Deus prometeu usar como instrumento para a pregação do Evangelho, o templo de Deus, a casa de oração, lugar celestial a igreja, lugar celestial a tua casa. E olha só o que a Bíblia diz: as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo o que o inimigo quer é estar presente na tua família, é destruir a Igreja de Deus. E você não reconhece quem é teu inimigo? Fica perdendo tempo e lutando contra as pessoas, lutando contra o professor da escola, achando que ele não quer o teu bem, lutando contra o teu patrão,
lutando contra o líder da tua igreja, lutando contra os teus familiares, contra os teus filhos, o teu cônjuge, e enquanto isso, o inimigo de nossas almas ganha terreno na nossa família, lugar celestial, ganha terreno na nossa igreja, lugar celestial. Ele não está espalhado por aí pelo mundo, tentando destruir o planeta, os homens já estão sendo controlados por ele, ele está aqui tentando destruir a igreja de Deus, está aí tentando destruir a tua família, o teu casamento, arruinar o teu relacionamento com os teus filhos. Abre o teu olho, meu irmão. Veja quem é teu inimigo de verdade.
Agora existe um inimigo muito mais terrível do que a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Esse inimigo está dentro de nós. É o nosso eu. A nossa vontade de realizar sempre o nosso querer, o nosso egoísmo. Este é o mais terrível de todos os inimigos. Percebe que grande desafio você está envolvido? Percebe o que significa ser o grande conflito? O apóstolo São Paulo nos dá uma advertência muito grande. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, ele nos adverte a respeito de algo imprescindível para aqueles que querem ser vencedor nesta batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Note, temos dois inimigos, nosso eu e Satanás. Deus está dizendo que se queremos ter a vitória, não teremos nenhuma chance se usarmos armas carnais. Pastor, o que é arma carnal? A arma carnal é a arma que você acha que fazendo uso dela, desenvolvida por você mesmo, é o que vai te dar a vitória. Por exemplo, a tua razão. Arma carnal. Não, eu acho. Arma carnal. Não é o que Deus acha, é o que você acha. Arma carnal. Você não vai vencer se você ficar usando o que você acha. Tem que ser o que Deus acha, o que Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é o que você acha, é o que Deus acha. Caso contrário, arma carnal. Arma carnal é você acreditar que a tua situação financeira positiva vai te outorgar algum privilégio diante de Deus. Arma carnal é acreditar que você vai vencer os dardos inflamados do maligno porque você tem uma faculdade, que você tem um nível superior, porque você tem uma formação interessante. As coisas produzidas pelo próprio homem não funcionam como armas no combate espiritual. Ainda são as mesmas armas que funcionam. É a oração, o estudo da palavra. Pastor, conta outra, isso é tão antigo, desde que eu me entendo por crente, eu sempre ouço a mesma coisa. Pois é, amigão, estamos numa era super moderna, tecnologia super avançada, mas a arma de Deus ainda não mudou. Ela se chama oração, ela se chama leitura da palavra, ela se chama comunhão. Arma espiritual, quer vencer os dardos inflamados do maligno, quer vencer o inimigo maior de tua alma, quer vencer o teu próprio eu. Tem que ser com arma espiritual. Tem que cair em joelhos diante da presença de Deus. Tem que orar de madrugada. Tem que usar uma poderosa arma espiritual chamada jejum. Se abster daquilo que te afasta de Deus. Se abster às vezes da própria alimentação que clama a tua carne. Para você buscar um outro tipo de alimento. Um alimento mais sólido. Um alimento mais concreto. É o alimento do Espírito que vai te dar forças para vencer o dardo inflamado do maligno. Isso é arma espiritual. Agora não vem com a tua lógica, não vem com a tua vã filosofia, com o teu estilo de vida, a tua cultura, o teu dinheiro, achando que com isso você vai obter alguma vantagem no campo espiritual. Você se engana. Arma carnal é isso. Arma espiritual é o que você precisa colocar em prática na sua vida. Jejum, oração, comunhão em um modo geral. Leitura da palavra. Acabe não reconhecia quem era o seu inimigo de verdade e por isso brigava com todo mundo. Pai, Para de brigar com as pessoas e vá combater o teu grande inimigo que está dentro de você, o teu eu. E o diabo que anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Quando identificamos o inimigo, estamos cheios do poder do Espírito Santo, que é a arma espiritual. Nada pode deter o avanço do povo de Deus, nada pode deter a tua vitória. Nada pode deter a tua marcha. Os teus passos vão ser largos neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Arma espiritual. Reconheça quem é teu inimigo de verdade. Sabe qual era o problema de Acabe? Acabe era um escravo do seu real inimigo, Satanás. Estou falando para alguém nesse momento que está de alguma forma escravizado ao pecado. Estou falando para você neste momento e de alguma forma você tem escolhido ou percebido os seus inimigos de maneira equivocada e por isso está perdendo a batalha. Estou falando neste momento para você que não está fazendo uso de armas espirituais. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua. As coisas que Deus tem colocado à tua disposição, ao invés de ser uma bênção para você, estão sendo mal utilizadas e consequentemente se transformando em armadilha. Você tem sido alvo de injustiça, de vingança. As coisas estão meio diferentes na sua vida. Você, ao invés de colecionar atitudes que te vão construir um nobre caráter, está aí fingindo que as coisas pequenas não têm importância, fingindo que as coisas pequenas não têm nada a ver. Está vivendo uma vida incoerente. Você acredita em uma coisa, mas não sabe o que é certo, mas não consegue fazer o que é certo, amigo. Então caia em joelhos, venha fazer uso das armas espirituais que Deus está colocando à sua disposição. Vai jejuar, filho, vai orar, vai ler a Bíblia, caia diante da presença de Deus, reconheça quem é o teu inimigo de verdade, muda de vida, meu irmão. Seja um servo de Deus e não um escravo de Satanás. Pastor, o que eu devo fazer então? Aí mesmo onde você está, sentado na sua sala. Aí mesmo onde você está, com seus amigos. Curve sua fronte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Faça uso das armas espirituais. Jejum, oração, leitura da Bíblia, comunhão. Deus vai te dar a vitória nessas pequeninas coisas e em todas as demais que você entregar a Ele. Neste momento eu quero convidar você a orar junto comigo. Que Deus possa te abençoar neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, existe uma porção de pequenas coisas mal resolvidas na nossa vida que certamente vão contribuir negativamente para a formação do nosso caráter. Infelizmente, Senhor, nós manifestamos uma incoerência muito grande na nossa vida. Sabemos tantas coisas, mas não fazemos quase nada. Conhecemos tantas coisas, mas não colocamos quase nada em prática. Há um abismo enorme entre o saber e o fazer. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia deste amigo que agora ora junto comigo. E nos ajude. Porque nem sequer às vezes reconhecemos quem é o nosso inimigo de verdade. E ficamos aí disparando contra os outros. Criando inimizades ao invés de amigos. Como se estas pessoas que nos cercam fossem os nossos reais inimigos, quando não são. Ajuda-nos a fazer uso das armas espirituais que o Senhor está colocando à nossa disposição. E se temos sido alvos dos constantes dardos inflamados, e se temos ficado feridos ou machucados diante de tamanho e intenso ataque do inimigo à nossa vida, que Tu possas estar ao nosso lado, para nos proporcionar a bênção de que tanto precisamos na Tua presença. Nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus.